Olá, ouvintes da Rádio Ninter. Está começando agora mais um programa Humanidade e Ser Humano em Foco. Programa que agora está retornando à nossa grade, à nossa programação. Hoje a gente vai falar sobre o dia 8 de março, que é uma data super importante, significativa para a luta das mulheres. E quem vai falar sobre isso com vocês é a Elza e a professora Mariana. Agora eu passo a palavra para a professora Mariana. Sejam bem-vindas, professoras, e bom programa.
Obrigada, Valéria. Boa tarde, Valéria. Boa tarde, Elza. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Ninter, em especial do nosso programa aí, Rádio Humanidades. Nós queremos dar muito boas-vindas aí a todos vocês e esperamos que esse nosso diálogo, apesar dele ser curto em questão de tempo, seja muito importante e muito significativo. Então, hoje nós estamos aqui, nós pensamos enquanto Rádio Humanidades, em especial enquanto curso de serviço social, falar um pouquinho dessa data histórica, dessa data que é tão importante, não só para a categoria, né, dos assistentes sociais, para o serviço social, mas para a sociedade de forma geral. Então, hoje, a nossa temática, nós intitulamos até essa nossa conversa como 8 de março, Resistência para a Emancipação das Mulheres, até para a gente trabalhar um pouquinho essa questão da data, né, Elza? Tirar um pouquinho aquele lado só romântico ou afetivo e pensar numa perspectiva histórica, sócio-histórica deste momento, né? Quando a gente está falando de 8 de março, a gente está falando aí de Dia Internacional de Luta, né, das mulheres. Então, é importante a gente trazer esse debate. Para quem não me conhece, sou a professora Mariana, professora aqui do curso de Serviço Social da Uninter, sou assistente social e estou aqui acompanhada hoje da professora Elza, da assistente social Elza, né? A assistente social Elza Maria Campos é mestre em educação e trabalho e é integrante da União Brasileira de Mulheres. Então, aí tem toda uma discussão, todo o debate, toda uma repercussão para falar um pouquinho aí sobre essa questão das mulheres. Elza, passo a palavra para você. Vou continuar aqui, gente, acompanhando o chat, a mediação e coloquem dúvidas, comentários para que a gente possa dialogar. Tá bom? Elza, bem-vinda.
Obrigada, boa tarde. Eu quero agradecer o convite, professora Mariana, a Valéria, que está nos bastidores, que abriu o programa. Dizer que para nós, para mim, especialmente, tem um significado muito grande participar de um debate com a Uninter. Tem vários amigos, amigas, professores, professoras, alunos que eu conheço. E tivemos um professor, né? Professor que faleceu há pouco tempo, Dorival, muito querido por todos nós. Então, deixo meu abraço a todos que estão ouvindo aí, que estão acompanhando o programa, né? Antes de tudo, acho que é importante, doutora Mariana, a gente colocar deixar nossa solidariedade, né, às famílias, aos familiares que têm perdido tantas pessoas, né, nessa tragédia humanitária que nós vivemos, uma tragédia sem precedentes no nosso país. Afinal, tem morrido uma pessoa quase por minuto no Brasil, pela Covid-19, principalmente por falta de por irresponsabilidade, né, infelizmente, do governo federal e de alguns governos. Então, é muito triste que a gente tenha acontecido. Bom, com relação à data, né, eu acho que a gente já participa há algum tempo do movimento feminista de mulheres, né, tem acompanhado esses processos, e essa data ela tem um significado fundamental, né, de fundamental importância. É porque ela se localiza, né, foi em setembro de 1975 que a ONU, Organização das Nações Unidas, oficializou a data do 8 de março como Dia Internacional da Mulher. No entanto, né, essa data, ela já, digamos assim, ela tem esse significado simbólico desde o início do século XX, quando mulheres, principalmente a Clara Zetkin, no Congresso, em 1910, né, Congresso Socialista em Copenhague, ela indicou essa data. Tem várias questões aí que colocam significados com relação à data, desde a fábrica de Cotton, Nova York, queimou com cerca de 140 trabalhadores, 123 mulheres, por um incêndio, né, uns dizem criminoso, outros falam que foi um acidente, mas, enfim, essa data também tem esse significado lembrado, mas, particularmente, é uma data que relembra, né, movimentos políticos, emancipatórios, movimentos por busca de direitos, né, pelas mulheres, principalmente pelas mulheres operárias, que trabalhavam, nós sabemos disso, o serviço social trabalha muito com essas questões relacionadas às histórias, né, trajetórias dos movimentos dos trabalhadores e das trabalhadoras, né, e esse fundamento, né, de serviço social, essa história, e sempre a gente vê ali, uma das primeiras coisas, questões que a gente vai trabalhar, conversar, é sobre como, em condições precárias, subhumanas, que trabalhavam, né, crianças, mulheres, né, e homens nas fábricas, 14, 16 horas, então, uma das questões fundamentais foi essa luta. Mas é importante dizer, particularmente, que as russas, né, que fizeram um marco fundamental, anterior à Revolução Russa de 17, elas fizeram em março, é fevereiro, mas o calendário tem uma diferença, elas fizeram uma greve muito grande, com quase 100 mil mulheres, que extrapolou o mundo todo, né, por pão, trabalho, pão, trabalho e paz, porque tinha a Primeira Guerra Mundial, né, em processo. Então, acho que essa data ela tem esse fundamental, e eu queria dizer que hoje, né, na atualidade, muitas questões que ainda permeiam, nós tivemos avanços importantes, significativos, por conta da luta do movimento feminista, nós fizemos agora, 24 de fevereiro, 89 anos do direito ao voto, né? Não é tanto tempo assim, e temos muitas conquistas que a gente, durante esse período todo, né? Mas temos aí uma situação muito difícil no nosso país, por conta, né, das investidas contra as políticas públicas conquistadas historicamente, os direitos, né, sociais, os direitos humanos, na atualidade, que faz com que esse tema do nosso debate de hoje, né, fala da emancipação e resistência e luta das mulheres, né, ligado ao 8 de março, ele tem esse significado. Eu queria dizer que nós temos aí no Brasil, hoje, mais de 80 organizações de mulheres, feministas, sindicatos, federações, né, enfim, entidades do movimento social, que estão organizando um 8 de março unitário. Né? Nós não podemos utilizar as ruas, nas praças, por conta de contenção aí, né, do isolamento social que nós temos que seguir, mas nós estamos fazendo movimentações, faixas, cartazes, né, em todos os locais, né, com o tema do 8 de março, que coloca Mulheres pela Vida, né, o tema central, Mulheres pela Vida, vacina já, por conta dessa situação absurda que a gente tem que lutar por vacina já, a vacina tinha que estar disponível a nós, né, e auxílio emergencial, porque nós tivemos, estamos numa situação terrível, né, de cerca de 40, 30 e poucos milhões de famílias, né, na situação de vulnerabilidade, de pobreza, e que o auxílio emergencial é fundamental, é necessário, emergente, urgente. E fora Bolsonaro também a gente está colocando, né?
Elza, olha só, eu acho que é interessante essa tua primeira abordagem, falando historicamente da questão aí do Dia Internacional das Mulheres, e principalmente quando você aponta aí uma proposta de um dia unitário pelas organizações, o movimento feminista propriamente dito, e você aponta muitas demandas, né, pensando o quanto o movimento feminista ele se articula e ele se organiza aí em torno dos direitos sociais, do foco e da defesa, né, da luta pelas mulheres, mas também de direitos sociais que você colocou aí. A gente vai permear a saúde quando a gente vai falar da vacina, a gente vai permear aí seja a questão da assistência social, seja a questão de renda básica, transferência de renda, quando você fala do auxílio emergencial, né? E questões políticas de forma mais específica. E aí, o que eu queria perguntar? Queria dar boa tarde aqui no chat, porque a gente está com participação do pessoal, né? Então, agradecer. Adriane, Gui Ramos, Erani, Regiane, Cleci, Raíssa, Paulo, né? Não vou conseguir falar o nome de todos, mas agradecer muito a presença aí de vocês. Registrando que não temos só mulheres, né? Participando. Então, acho que isso também é um ponto aí para debate, é um ponto importante de análise. Mas queria que vocês dissessem, pessoal, que está nos ouvindo, duas coisas, né? Se vocês são nossos colegas, assistentes sociais, ou são de outras formações, ou são alunos da Uninter, para a gente saber também para quem falamos, né? E também, acho que, Elza, o que, que você acha? A gente ouviu um pouquinho deles, quando a gente fala dia 8 de março, né? Dia da Mulher, normalmente é assim, né? Que a gente ouve de forma geral na mídia. O que isso representa para eles? Porque eu acho que esse diálogo é importante, né, Elza?
Sim.
Então, se eles puderem ir colocando aqui, gente, se vocês são, qual a formação de vocês, se são alunos aí de curso, e quando a gente fala aí, né, de uma forma mais geral, Dia da Mulher, Dia de Luta da Mulher, 8 de março, o que que isso representa para vocês? E aí, Elza, eu acho que é importante também, talvez você trazer, e nem todo mundo tem esse debate, ou tem essa proximidade com o movimento feminista, né? Como que se articula, como que o movimento feminista tem se articulado? Você trouxe uma questão muito importante aí da pandemia, né? Como que vocês têm se articulado nesse momento de pandemia para que não se perca a força, né, do movimento, para que as lutas permaneçam fortes, não só entre os integrantes, de forma mais oficial, mas também para que isso seja publicizado e socializado aí para toda a sociedade. Se eu puder conversar com a gente um pouquinho sobre isso.
Primeiro, é importante dizer, professora Mariana, que o feminismo é um movimento contestador, né? É um movimento, digamos assim, libertador, né? Ele surge justamente como uma perspectiva de questionar de forma mais profunda as desigualdades, as diferenciações entre homens e mulheres na sociedade e combater, né, o patriarcado, o capitalismo, o racismo, que se vem com mais força nesse momento em nosso país. Infelizmente, os retrocessos são imensos. Então, esses três sistemas se articulam para oprimir, né, mais mulheres periféricas, mulheres negras e tal. Então, sua questão vem justamente no sentido da gente, já há dois anos, três, nós estamos fazendo aqui em Curitiba, região metropolitana, nós temos uma organização chamada Frente Feminista, que, na verdade, é uma articulação, né, que reúne vários movimentos feministas, sociais, né, que organizam os 8 de março. O ano passado, nós conseguimos fazê-lo com passeata, foi muito grande, nós fizemos no Parolin, porque é uma das ocupações, ou, digamos, um espaço periférico dos maiores de Curitiba, e que, digamos assim, o Estado, infelizmente, muitas vezes chega até o Parolin como forma de oprimir, né, exercer sua força, sua coerção, né, e nós tivemos, no ano de 2019, tinham sido assassinados quatro jovens, sendo três jovens com menor de 18 anos. Então, a gente foi para apoiar as mulheres, as mães, para fazer esse movimento. Então, nós estamos, viu, professora Mariana, com essa mesma ideia e com essa mesma perspectiva. Nós fazemos as nossas reuniões online, nós temos aqui em Curitiba, região metropolitana, 8 atos, né, que estão programados. Nós vimos fazer atos um pouco mais com participação, né, também online, participação de rua. Nós tivemos que diminuir por conta, né, do aumento do isolamento social, que é necessário. Então, nós fazemos isso. Nós temos companheiras que são das vilas, né, que moram, né, na periferia, e que a gente... Então, nós vamos ter ato lá, nós vamos ter, por exemplo, né, para você ter uma ideia, de manhã um madrugueiro, né, vamos fazer colocar faixa, depois vamos ter às 8 da manhã um ato rápido na prefeitura municipal para entregar documento com as reivindicações, Nós tínhamos uma secretaria de mulheres em Curitiba que foi extinta, então a gente está lutando para... Enfim, todas as pautas aí de violência, de luta contra a violência, direitos humanos e tudo mais. E nós temos, ao meio-dia, dois atos que nós achamos de maior importância. Nós estamos apoiando a entrega de marmita pelo movimento Nacional de População em Situação de Rua. É, nós estamos angariando marmita, apoiando, vão ser entregues, né? E também, junto com a MST, entrega de marmitas em 3 espaços na cidade. Nós vamos fazer 1.100 marmitas. Então, as mulheres estão, inclusive, na construção dessas marmitas, doando recurso, apoiando, fazer entrega. E vamos também com uma mensagem de luta, uma mensagem que coloca a questão que o combate à fome, à miséria, né? E à necessidade de políticas públicas, né? Porque nós tivemos aí, nesse momento, muito aumento da população em situação de rua, aumento da miséria. Então, e nós teremos, assim, vários atos. Né? Então, como que a gente articula? Na verdade, a gente articula com o movimento. Um movimento, população, nós temos uma reunião com o movimento, que estão fazendo almoço, marmita, lá no Sindicato dos Correios, já fomos até lá, fomos no MST, fomos na Vila Parolin. Então, nós fazemos essa articulação direta com o movimento, já que a gente não pode, né? Fizemos reunião e vamos fazer algumas lives, né? Depois posso passar para a professora, para divulgar para os alunos, para a equipe, né? De professoras e professores e tudo mais. E entender que, claro que o 8 de março é um dia de luta, que coloca, né, a questão da denúncia, né? E é uma data de protesto, mas também é uma data que a gente tem que incorporar, né? Várias mulheres, juventude, né? Enfim, e homens que queiram também somar com a nossa luta, né? Nosso feminismo nosso é um feminismo emancipacionista, por isso que eu falo da emancipação, né? Se ele fosse um feminismo sexista, né? Que daí coloca, nós sabemos que, lógico, né? Que o patriarcado coloca o homem como produtor, né, principal, e acontece, né, das desigualdades e das violências, né? Mas nós entendemos que nós precisamos, né, que os companheiros, os trabalhadores, rompam com esse processo de violência, né, e incorporem a luta das mulheres, né, a luta mais geral.
Ótimo, Elza. Até isso era uma próxima pergunta que eu ia te fazer sobre esse olhar, né, essa questão do homem nesse processo, mas antes da gente chegar nisso, só para a gente valorizar aqui todo mundo que está conosco, e obrigada, Valéria, que está colocando os comentários aqui. Então, grande parte, pelo que eu estou vendo aqui, são alunos do curso de serviço social, inclusive tem gente, assim, batendo na porta já quase aí do mercado de trabalho, do CRES, último quadrimestre, ali, semestre de serviço social, tem o pessoal de Uberlândia, Curitiba, Araraquara, né, São Paulo, então, olha que bacana. E aí a gente tem aqui aquela primeira provocação que nós fizemos. Valéria, se você tiver aí, puder colocar o comentário da Juliana Cristina. Isso, ela colocou bela tarde, olha que bacana. Ela é aluna da Uninter, cursando serviço social, e que essa data representa a valorização dessas mulheres que tanto lutaram por seus direitos, ao qual também são os nossos. Dia 8 não é somente o Dia Internacional da Mulher, mas é o dia de trazermos a memória que a luta não pode parar, né? Então vai muito aí no sentido do que você estava falando, né, Elza, de trazer esses debates, essas lutas continuadas, mesmo em tempos, né, de pandemia, em tempos pandêmicos, a gente se organiza para que isso permaneça, né? Essa luta permaneça, porque muitas vezes em momentos históricos mais delicados a gente vê o que você bem colocou, né, Elza? Essa regressão aí, essa perda de direitos de uma forma muito aviltante para a população e muito específica também. Queria pedir também para colocar em destaque aqui, tem o pessoal do Pará, olha que legal, o comentário da Regiane Pontes, que ela diz, para mim, representa um marco do reconhecimento da importância do nosso gênero, né? A Júlia Berwanger, não sei se é assim, Júlia, que fala o seu nome aí, seu sobrenome, simboliza a luta histórica. Depois da Silvia, essa data representa e nos lembra, além de vários fatos, que a luta e as reivindicações continuam sempre, né? Márcia Lima diz, dia 8 representa a nossa voz, reconhecimento das nossas lutas, né? Rio de Janeiro, a Mônica está falando que está aqui também, né? Bahia, então olha que bacana, a gente está falando para várias mulheres, falando para homens também, a gente tem aqui o Marcos, que é assistente social, nosso colega aí, professor, outros que agora, acho que Paulo parece que estava por aqui, então é importante, né? E aí, já passando a palavra para você de novo, Elza, comentar um pouquinho dessas falas aí, né, uma síntese dessas falas, e essa perspectiva que eu acho que é bem interessante que você traz, vocês pensam no movimento feminista, mas que ele seja de emancipação, então, como, né, se organiza e como pensa essa questão do homem nessa luta das mulheres, Elza, acho que é uma pergunta aí que é importante para a gente dialogar.
Tá. Primeiro, acho que os comentários, eles são bastante relevantes, né, ainda as alunas, professoras, professor, no sentido de compreender, né? Eu acho que nós tivemos um período, e aí isso vai acontecer novamente, que a data e o mês de março acaba sendo utilizado pelo comércio como uma forma mercantilista, digamos assim, de esconder, né, a importância dessa data e de dar um presente. Claro que as mulheres gostam de ganhar presente, mas a questão não é o dar um presente, a questão é ter o reconhecimento da sua história, da sua luta, da sua trajetória, e reconhecer principalmente que nós estamos aqui hoje, né, apesar de todos os retrocessos, com conquistas da Constituição de 88, com conquistas na lei, a mulher como sujeito de direitos, né, que a Constituição de 88 apregoou, né, garantiu, justamente por conta de muitas mulheres que morreram, deram seu sangue, deram sua vida, para que a gente pudesse hoje estar aqui falando do 8 de março. Então, reconhecer essa data, como foi dito aqui por várias participações, é fundamental, é necessário, né? Eu acho que é um dever, né? É um dever nosso, principalmente nós, que somos do serviço social, que eu vi que a maioria aqui são do serviço social, porque nós temos, né, não só um código de ética, né, um projeto ético-político, né, que coloca o compromisso com a liberdade, com a transformação, com os direitos humanos. Então, acho que o reconhecimento dessa data é fundamental, concordo aí com as considerações que foram feitas, né? E, como eu já havia falado, né, a questão da gente ter, né, nós vivemos numa sociedade, né, um governo, infelizmente, que ele autoriza, digamos assim, né, sentimentos de ódio, sentimentos de preconceito, de violência, e nós vivemos uma sociedade machista e patriarcal. E a sociedade machista e patriarcal faz com que, por exemplo, formas, né, de comportamento, elas sejam mais colocadas na sociedade, né, digamos assim, como uma mulher como objeto, né, como propriedade. Então, inclusive, a ministra de Direitos Humanos, por exemplo, né, tem falas de condenar uma menina de 10 anos que sofreu estupro, digamos assim, de colocar que as mulheres devem voltar para o espaço privado, né? Digamos assim, de esconder, né, que a mulher conquistou um espaço no mundo do trabalho. Hoje nós somos 45% chefias da família, as mulheres. E não mais só que isso, nós somos a maioria nas universidades, a maioria na ciência. 70% das mulheres hoje que estão na ciência, apesar do governo negar, né, o governo federal, são mulheres. Então, é uma conquista, digamos, inexorável, né, que as mulheres tiveram durante o processo, mesmo que a gente tenha governos, né, que tenham esse pensamento retrógrado, conservador, fundamentalista, né, nós conquistamos já espaços importantes, né, na sociedade. E para isso nós precisamos de companheiros, né? Homens que possam entender esse processo e estar conosco nessa luta libertária.
Perfeito, Elza, até porque no próprio serviço social, mas não só, mas a gente fala aí do nosso lugar, né, de fala, nós temos muitos colegas, companheiros também, que também ecoam, né, esse Sim. grito aí de liberdade, de igualdade e de luta, Sim. né, coletiva, então acho que é importante a gente reforçar e esperamos que nunca fique restrito apenas ao serviço social, mas que isso seja outras profissões, mas a sociedade de forma geral. Eu vou só colocar, pedir para a Valéria colocar o comentário da Mônica Gama, que a gente tem ali, infelizmente, gente, a gente já está caminhando para o final, né, porque é muito interessante o que a Mônica diz, que ela diz que simboliza o grito de liberdade, mas também muita luta de classe, né, então acho que aí daria só uma outra rádio, né, Elza, para a gente falar de luta de classe. Mulheres que são pouco ouvidas, apesar de muitos acharem que as mulheres estão de fato sendo ouvidas, mas que essa luta está sendo conquistada aos poucos. Nosso espaço ainda é pequeno, infelizmente, mas caminhamos para a vitória, juntas somos mais fortes, né, então acho que a Mônica traz aí para a gente ir caminhando para o fechamento essa questão tão importante da classe, né, de entender também esse processo de luta de classe, que você, de alguma forma, já colocou, né, Elza, quando você fala do capitalismo, fala desse nosso processo, mas é importante que a gente reforce. Eu gostaria só, porque aí eu vou, a gente tem 3 minutinhos, Elza, então como que eu vou encaminhar? Eu vou só fazer um convite para todos os presentes aqui para a live que a gente vai propor na próxima semana e depois quero que você fale um pouquinho do calendário que vocês têm aí para o dia 8 e aí o que você puder depois compartilhar com a gente, eu me comprometo a compartilhar aí nas salas que a gente tem, né, tanto do nosso curso presencial, à distância, telepresencial, tá bem? Tá bem? Então, assim, gente, dando continuidade, entendendo a importância de falar, né, sobre essa temática também, na próxima terça-feira, já vai ter acontecido dia 8, que é na segunda, vai ser dia 9, mas isso não tem dia para a gente falar, né, Elza, é o tempo inteiro, a gente precisa reforçar isso, nós vamos ter uma live falando um pouquinho também dessa data histórica, mas trazendo a discussão em tempos pandêmicos, né, a live está intitulada 8 de março, significados em tempos pandêmicos. Eu estarei presente, quem vai fazer a fala aí é uma companheira, uma colega também aí do direito, né, uma advogada que estuda bastante a temática, que é a Juliana, tá? Então a gente vai, depois a gente vai divulgar para vocês amplamente, assim como fizemos com a rádio também, então na terça-feira, às 18 horas, teremos essa live falando, né, sobre essa questão importante. Lembrando sempre, no serviço social, no nosso curso, esse planejamento, tanto do programa de rádio, quanto das lives, nós temos feito de forma coletiva, com todos os colegas, assistentes sociais, professores, né, então é importante a gente reforçar o coletivo em todos os espaços que a gente tem. Então, né, para finalizar, já quero agradecer muito, Elza, a tua presença aqui. Infelizmente, a gente tem pouco tempo, acho que você trouxe debates, questões bem importantes, mas já vou passar a palavra para você finalizar, e quem sabe num outro momento a gente dialoga juntas novamente, tá bom? Aí você finaliza, por favor, para a gente encerrar a rádio, a gente tem mais uns 2 minutinhos. Obrigada, Elza.
Obrigada, professora Mariana, mais uma vez. Deixa um abraço aí a todos e todas que participaram, que fizeram comentário. E só fazer um comentário com relação à fala da Mônica, né? Que a gente realmente falou sobre essa questão do capitalismo, e o capitalismo entende a existência da luta de classes, né? No feminismo, nós entendemos que há uma interseccionalidade, né? Há uma opressão, uma exploração de classe, de raça, de gênero, de orientação sexual, todas elas se articulam, né, e se fortalece uma em um momento e outra em outro momento. Mas, enfim, com relação ao calendário, né, eu posso te mandar depois, porque eles são 8 atos aqui na região, né, eu mando, aí se possível encaminha para o pessoal, né, porque ele é bem grande, né? Eu falei do meio-dia, mas nós temos outras ações, vamos ter algumas lives também que vão tratar. Dia 4 a gente já tem uma live, que vai debater justamente essa questão da e conexão, né, do feminismo multifacetado, enfim. E aí a gente manda para você, né? Eu queria, na verdade, assim, dizer que nós, do serviço social, né, somos uma categoria de mais de 90% de mulheres, né? E nós não só carregamos o processo, digamos assim, cultural, né, do machismo cultural, histórico cultural, como nós também somos profissionais, né, que a gente chama como a educação, a saúde, a política da assistência, nós estamos em maioria, que é chamada política do cuidado, né? Então, isso acaba, de certa forma, desvalorizando um pouco. Então, nós lutamos também e trabalhamos com a maioria de mulheres. Então, nós lutamos, temos que entender esse processo, compreender isso, né? E entender quanto é importante as lutas feministas históricas, o quanto é importante compreender esse processo, né, de libertação das mulheres, da nossa libertação enquanto trabalhadoras, né, e da libertação das mulheres, que é o público, as usuárias, né, das nossas políticas públicas. E acho que está no finalzinho, né? Queria
infelizmente está, Elza.
Tá, então, fechar, só dizer o seguinte. Tem uma frase da Marielle Franco, dia 14 de março, tem 3 anos do seu assassinato, infelizmente, até agora não descobriu, que ela dizia assim: eu sou porque nós somos, é uma frase do Ubuntu. Então, eu só sou porque todos nós somos. Então, dessa forma, eu fecho e agradeço, passou muito rápido. Não tem tempo, né? Mas tá bom, valeu, obrigada.
Obrigada, Elza, foi ótimo. Obrigada a todos os presentes. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.
Tchau, abraço.